Mas elas têm a parceria da Loja Casarão Verde, Univates e doutora Rita Sotelo. Nesta tarde, nossas convidadas são Samantha Wessel, psicóloga, e Patrícia Pichler, Relações Públicas. Nosso debate sobre amizades, diferentes tipos de amizade. Antes nós falamos dos tipos, nós chegamos a falar os tipos, que tipos? Você classificaria eles como, Samantha? Assim...
Os verdadeiros e os falsos.
Os verdadeiros e os falsos, mas os falsos não são amizades?
Ai, complicou.
De fato. Mas assim, as relações íntimas, aquelas com quem eu posso compartilhar meus segredos, meus medos, minhas tristezas e minhas alegrias. As relações, né, as amizades de companheirismo, que são aquelas que eu vou constituir... Às vezes no meu ambiente de trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha vizinhança. As amizades virtuais, a gente necessita considerá-las porque elas são uma esfera importante no contexto em que vivemos agora. Lembrando que as amizades virtuais são aquelas que vão além de um aceitar no Facebook, na rede social, né? Elas...
Antes, desculpa, prossiga.
Elas vão além desse simples aceitar uma amizade, né? Elas devem ser em vários contextos diferentes. E assim por diante, vários níveis e tipos, amizades dentro da família.
Às vezes a gente critica, e antes mesmo nós falamos aqui meio, né, um pouco ironizando a questão das redes sociais. Mas vocês não acham que muitos amigos passaram a conversar mais a partir das redes sociais, a partir do uso do WhatsApp, por exemplo, e isso não gerou uma relação mais intensa para muitas pessoas? Porque eu acredito que se cortar a distância... facilita, aumenta o contato.
É, e principalmente acho que acaba que, como a Miriam estava falando antes, a gente não tem tempo, muitas vezes a gente quer marcar alguma coisa e não consegue. Aí as redes sociais acabam que ajudam nesse sentido, né? Que a gente consegue, muitas vezes, pelo menos conversar, né? Saber o que está acontecendo por esses ambientes, né? E outra coisa que eu acho que eles aproximam umas pessoas que às vezes a gente não via há anos. Por exemplo, a gente tá lá no Face e quando tu vê, olha, essa pessoa tá aqui, tu recomeça a conversar,
e
né?
E às vezes até encontrar afinidades que não existiam, né? Porque as pessoas seguem grupos, participam de comunidades e daqui a pouco pinta uma afinidade. Ah, ambos amam animais. Aquilo já vai ser um ponto, daqui a pouco, de convergência para fortalecer essa amizade. Ou isso não interfere, Samantha, assim, para fortalecer uma amizade, ter, assim, alguns pontos de sintonia, algumas coisas em comum que as pessoas gostam de cultivar?
De fato, fortalece, ela constitui amizades, né? Talvez duas pessoas que convivem há anos, mas até então não sabiam o que poderiam ter em comum. Se não fosse uma aproximação, que seja virtual ou algum outro encontro, talvez elas nunca se aproximassem. Então, pode ser muito útil para fortalecer e para formar novas relações.
Até quando tu observa pessoas assim, pelo que elas curtem e compartilham, tu vai começando a entender do que aquela pessoa gosta. E acaba sendo uma pessoa que desperta a tua atenção para um relacionamento mais concreto, né?
E descobrimos que, na verdade, somos muito mais parecidos uns com os outros do que poderíamos imaginar.
E tu já, quando tu encontrar publicamente, pessoalmente, aquela pessoa, tu já tem até um assunto por onde começar uma conversa. Que às vezes a dificuldade até é isso, assim, né? Hoje em dia, a gente não saber... Tem muitas pessoas que eu gosto, que eu admiro, mas que eu não teria como começar uma relação com ela, porque a gente não tem necessariamente nada em comum, né? Então, acho que as redes, elas ajudam bastante nesse sentido também. Apesar de que, vou dizer pra vocês, eu vou confessar, que aquelas mensagenzinhas de bom dia e boa tarde nos grupos do WhatsApp, assim, elas afastam amizades, assim, pra mim.
Essa semana, assim, a gente abriu um pouquinho, assim, o leque da paciência, né? Porque tinha, então, o dia do amigo.
O meu abriu bastante.
Então, mas, gente, deu. Isso foi uma exceção. Datas comemorativas e ponto, né? Não precisa dar bom dia todos os dias.
Não precisa.
Mas, Luciana, me devolve o microfone que eu não parei. Mas o que eu ia dizer, assim, ó, muitos falam da primeira impressão.
Olha, a primeira impressão
que elas vão ficar de nossa aqui. A primeira impressão é a que fica. Mas eu tenho... Uma das que tá na minha mão foi uma pessoa que eu conheci na escola. E, gente, quando eu conheci essa pessoa, eu pensei... Sabe quando tu pensa assim...
Que horror.
É o ó. É um horror. É um escândalo. É uma pessoa que não precisava existir porque, né, não faz diferença e tal. E é uma pessoa que tá na palma da minha mão até hoje. E eu acho isso tão impressionante, porque isso já aconteceu mais vezes comigo. Eu acho que talvez o problema seja eu, né? Que não sei fazer uma leitura das pessoas. Mas eu já tive vários momentos, assim, que, tipo... Eu não tive uma boa primeira impressão, assim como muitos talvez não tenham de mim uma boa primeira impressão. Mas eu sou uma pessoa boa. Sou, eu cozinho bem.
É importante afirmar. É muito importante afirmar.
Eu cozinho bem. Mas assim, eu acho
primeira
isso muito
pessoa
interessante.
Acreditar nisso tem que ser você.
Se tem uma explicação pra isso ou não. Mas eu acho isso muito bacana, muito mágico. Assim, como... Assim, tu conhecer as pessoas, isso pode ser uma coisa
dá
assim...
Dá oportunidade
fantástica.
Pras pessoas, né?
É.
Mas
isso
eu
pode
acho...
acontecer no amor também.
Eu acho que isso tem muito a ver com... A gente muda, né? A gente... Vai se transformando, a gente vai, sei lá, aprendendo mais coisas, conhecendo mais pessoas, vivenciando diferentes, né, experiências. E eu acho que isso faz com que a gente mude. Muitas vezes, a primeira impressão é algo que, claro, foi a gente que criou, não necessariamente o que aquela pessoa realmente significa. Então, essa primeira impressão, talvez daqui 2 anos, seja que já vai ser uma segunda impressão, mas ela vai ser outra, porque você não é mais a mesma pessoa. Então, né, esse sentido, o significado dessa primeira impressão é totalmente nosso, né? Somos nós que criamos ele. Então, eu acredito que é possível sim a gente mudar. E uma pessoa que às vezes a gente conhece e diz: nossa, ela é muito nada arrogante. Uma vez, daqui um ano, tu encontra ela de novo e vocês conversam e tu vê que não, ela
quem
é legal.
Mudou
ela
tem...
não exatamente,
foi a
pessoa, eu acho, né? Que quem mudou foi a gente, né? E não necessariamente.
Ou ambas.
Ambas, é, com certeza, né? Acho que nesse caminho ambas mudaram.
E sobre a distância, nessa semana, entre essas mensagens, dezenas, centenas, milhares de mensagens que circularam, muitas delas fazem menção à distância. Não tem amizade verdadeira, não tem distância que impeça, que diminua. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que, assim, a melhor amiga, ela pode morar lá do outro lado do planeta?
Pode. Sem dúvida, porque a amizade, ela também é sentimento, é emoção envolvida quando se fala, né, numa amizade de intimidade, que pode ser considerada a melhor amiga, amiga e irmã, né? Assim como nas relações familiares, não importa tempo ou distância, importa sim a reciprocidade.
Mas envolve também convivência, né? E se
pra
essa
se
convivência não é possível, será que este vínculo forte de amizade, ele consegue manter a sua força?
Ah, eu acho que mantém. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que mora longe e eu sinto, assim, que a gente continua com a conexão, porque é até louco, assim, algumas vezes eu tô pensando, ah, eu tinha que ligar pra fulana. Dali um pouco, ela manda um WhatsApp ou manda um, né, no Messenger alguma coisa.
Uma cumplicidade.
É, meio que quase tem
que surge
uma...
dos momentos vividos.
Exatamente. Então, eu acho que... Eu não sei, eu acredito que dá pra se manter, assim... Porque...
Mas são raras essas relações, né?
São.
Eu acho que quando tu tem uma relação como essa na tua vida, ela é uma relação super preciosa, do tipo, que se faz tudo pra cuidar dela, né? Porque
isso é geralmente
não é muito
promessa
comum.
De terceirão, né? Terceiro ano, final do ensino médio, aquelas juras, né? Não vamos deixar de se ver, não vamos deixar de se encontrar. Passa meio ano e ninguém mais sabe onde tá.
Mas no final de qualquer curso tem isso, né?
É.
Não vamos perder contato, né?
Mas eu acho que ali é mais forte, porque
claro,
são vários anos
as
de
emoções,
convivência.
É. Mas tu sabe que eu queria falar de outra coisa, falando de amizades, de mulher. Fala, Rose.
Eu
senti que tu tá ansiosa, não vou esquecer.
Não, eu só vi uma mensagem que eu achei muito legal aqui.
Então,
que eu acho que resume, assim, essa coisa assim, inexplicável que é a amizade, ó. Amigo é aquele louco por essa coisa doida que é você.
Te aceita em todas as condições, né? Isso que também é bacana. O amigo tem que te conhecendo e te aceitando. É, ó.
Tá, não esquece.
Prossiga.
Não, sabe o que a gente fala de amizade? Tem aquela palavra sororidade, né? Que seria uma ideia de amizade, fraternidade entre mulheres, assim, que dá uma ideia, assim, né? De Enquanto que fraternidade não seria um sentimento entre amizade de homens. Uma vez eu já ouvi uma definição como essa. A sororidade lembraria muito mais a amizade e o cuidado entre as mulheres. E falando de terceirão, eu fiquei pensando que uma coisa que atrapalha as relações de amizade é como nós, mulheres, somos muito críticas uma com a outra, né? Eu acho que a gente pode expandir a ideia de amizade para essa ideia também de sororidade. E, por exemplo, eu tô conhecendo a Samantha, né? Conhecendo a Samantha hoje, mas eu já posso ter por ti uma empatia e sempre ser fraterna, ser amiga e procurar não falar mal, nem criticar, né?
Os homens desenvolvem isso mais fácil entre as quatro linhas de um campo de futebol.
Exatamente. E os homens têm isso muito mais mais conectado, né? Assim, no sentido de se protegerem, né? Eu acho que os homens...
Eles trabalham a disputa no jogo. E aí eles não precisam levar tanto pra vida.
É, porque às vezes tu tem um grupo de mulheres, por exemplo, nós estamos aqui entre cinco, né? Mas se nós fôssemos amigas regulares, sempre tem aquela relação que alguém fala mal da outra, mas assim, não é comentando, é aquele falar mal assim, ah, tu viu o cabelo, ah, não gostei, ah, tu viu o que ela disse, a gente tem essa coisa assim, né, de mulher, então, isso aí é uma picuinha que a gente alimenta muito, né, culturalmente, assim, se aprende a fazer isso e atrapalha a amizade, porque quando tu fica sabendo que alguém fala isso de ti, acaba depreciando a relação, né.
E tem muito a ver com a autoimagem da própria pessoa, né. Leandro Carnal, que é o filósofo que está correndo o Brasil agora, né? Ele fala que só tem amigo quem é ético. Quem é ético, quem respeita até onde vai a liberdade do outro, né? E baseia a sua vida na verdade, né? Quem não é ético tem cúmplices ou tem competidores.
E aí entra também muito o limite bom. Que tu dás, o direito que tu dás ao outro. Porque se ela falou isso do meu cabelo, que tá todo bagunçado, se eu não tiver problema com isso, não vou me ofender, né? Agora, se eu também estou achando que meu cabelo tá bagunçado, já não tô me sentindo bem, e aí ainda escuto aquilo ali, aí a pessoa se torna mais sensível.
E eu acho que a diferença de ser amigo, ser amiga, ela, se for sua amiga, ela não vai simplesmente te pegar e jogar essa informação assim, de qualquer jeito, de uma forma que te machuque. Ela vai saber a forma de colocar, ou mesmo que ela coloque de uma forma direta, tu vai ver que aquilo é sincero no sentido, ó, quero te ajudar, cuida aqui, cuida ali.
Eu acho assim, Luciana, teu cabelo hoje tá uó, é uma coisa. Eu olhar e dizer, e saber como dizer, saber como eu posso falar, né? Porque eu sei que eu posso chegar pra Luciana, bah, teu cabelo tá... Assim como quando eu vi ela hoje de tarde, disse, bah, tu veio da natação, né? Vermelha, com o cabelo bagunçado. Mas é uma forma, não tô agredindo, não tô... Espero que, né, que não esteja ofendendo e tal. Agora encontrei a Luciana no corredor. Passei pela Miriam no outro corredor e disse, tu viu a Luciana? Olha o estado dela. Olha a cara dela, olha o cabelo. Eu acho que isso é
exatamente disso que eu falava, sabe, né? Rose? Porque a gente sempre vai ter coisas que tu observa no outro, que tu gosta, que tu não. Principalmente, né, as coisas que tu não gosta, mas não quer necessariamente dizer que tu precisa ficar falando disso, né? Que interessa. Interessa pro outro como é que tá o cabelo da Luciana? Interessa se a roupa do fulano tá de marca, sei lá, tá combinando, né? Então essas coisas, esses comentários, eles são desnecessários e estragam as relações. É nesse sentido que eu falo da sororidade.
E fala muito mais de você que tá fazendo o comentário do que da outra pessoa.
Isso é um ponto importante. Vamos fazer uma pausa para refletir sobre isso.